Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Ao mesmo tempo, João Romão, em chinelas e camisola, passeava de um para outro lado no seu quarto novo. Um aposento largo e forrado de azul e branco com florinhas amarelas fingindo ouro, havia um tapete aos pés da cama e sobre a peniqueira um despertador de níquel. E a mobília toda era já de casados, porque o esperto não estava para comprar móveis duas vezes. Parecia muito preocupado, pensava em Bertoleza que, a essas horas, dormia lá embaixo num vão de escada, aos fundos do armazém, perto da comua. Mas que diabo havia-lhe de fazer afinal daquela peste? E coçava a cabeça, impaciente por descobrir um meio de ver-se livre dela. É que nessa noite o Miranda lhe falara abertamente sobre o que ouvira de Botelho, e estava tudo decidido. Zumira aceitava-o para marido e Dona Estela ia marcar o dia do casamento. O diabo era Bertoleza. E o vendeiro e vinha no quarto, sem achar uma boa solução para o problema. Ora que raio de dificuldade armar ele próprio para se cozer. Como poder agora mandá-la para passear assim? De um momento para outro, se o demônio da criou ou acompanhava já havia tanto tempo e toda a gente estalagem sabia disso. E sentia-se revoltado e impotente defronte daquele tranquilo obstáculo que lá estava embaixo, a dormir, fazendo-lhe em silêncio um mal horrível, perturbando-lhe estupidamente o curso da sua felicidade, retardando-lhe, talvez sem consciência, a chegada desse belo futuro conquistado à força de tamanhas privações e sacrifícios.
Quero!
Mas só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se defronte da desensofrida avidez da sua vaidade. Em primeiro lugar, fazia-se membro de uma família tradicionalmente orgulhosa, como era dito por todos, a de Dona Estela. Em segundo lugar, aumentava consideravelmente os seus bens com o dote da noiva, que era rica. Em terceiro, afinal, caber-lhe-ia mais tarde tudo o que o Miranda possuía, realizando-se deste modo um velho sonho que o vendeiro afagava desde o nascimento da sua rivalidade com o vizinho. E via-se já na brilhante posição que o esperava. Uma vez de dentro, associava-se logo com o sogro e iria pouco a pouco, como quem não quer a coisa, empurrando para o lado, até tempogalha o lagrar e fazer de si um verdadeiro chefe da colônia portuguesa no Brasil, depois, quando o barco estivesse navegando ao largo a todo pano. Tome lá alguns pares de contos de réis e passe-me para cá o título de visconde. Sim, sim, visconde. Por que não? E mais tarde, com ser certeza, conde. Eram favas contadas. Ele posto nunca o dissera a ninguém. Sustentava de si para si nos seus anos o firme propósito de fazer-se em um título a mais graduado que o Miranda. E só depois de ter o título nas unhas, é que iria à Europa, de passeio, sustentando grandeza, metendo vejas, cercado de adulações liberal pródigo, brasileiro, atordoando o mundo velho com o seu ouro novo americano. E a Bertoleza gritava-lhe do interior uma voz impertinente.
Essa!
E a Bertoleza? Repetiu infelizes, sem interromper o seu vai-vem ao comprido da alcova.
Diabo!
E não poder arredar logo da vida aquele ponto negro. Apagá-lo rapidamente, como quem tira a pele uma nódoa de lama. Que raiva ter de reunir aos voos mais fulgurosos da sua ambição a ideia mesquinha e ridícula daquela inconfessável concubinagem. E não podia deixar de pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava perto, a rondá-lo ameaçadora e sombria, a estava como documento vivo das suas misérias, já passadas mas ainda palpitantes. Bertoleza devia ser esmagada, devia ser suprimida, porque era tudo o que havia de mal na vida dele. Seria um crime conservá-la a seu lado. Ela era o torpe balcão da primitiva bodega, era o aladroado vintenzinho de manteiga em papel pardo, era o peixe trazido da praia e vendido à noite ao lado do fogareiro à porta da taberna, era o fregimundo e lista cantada das comezainas à portuguesa, era o sono roncado num colchão fétido, cheio de bichos. Ela era sua cúmplice e era todo seu mal. Devia,
sim.
Devia ceder o lagar à pálida mocinha de mãos delicadas e cabelos perfumados, que era o bem, porque era o que ria e alegrava, e era a vida nova, o romance solfejado ao piano, as flores nas jarras, as sedas e as rendas, o chervido em porcelanas caras, era enfim a doce existência dos ricos, dos felizes e dos fortes, dos que herdaram sem trabalho ou dos que, a puro esforço, conseguiram acumular dinheiro, rompendo e subindo por entre o rebanho dos escrupulosos ou dos fracos. E o vendeiro tinha defronte dos olhos o namorado sorriso da filha do Miranda. Sentia ainda a leve pressão do braço melindroso que se apoiara ao seu, algumas horas antes, em passeio pela praia de Botafogo. Respirava ainda os perfumes da menina, suaves, escolhidos e penetrantes como palavras de amor, nos seus dedos grossos, curtos, ásperos e vermelhos, conservava a impressão daquela tépida carirla manha enluvada que, dentro em pouco, nos prazeres garantidos idos dos do matrimônio, afagaria as carnes e os cabelos. Mas e a Bertoleza?
Sim!
Era preciso acabar com ela, despachá-la, sumi-la por uma vez. Deu meia-noite no relógio do armazém. João Romão tomou uma vela e desceu aos fundos da casa, onde Bertoleza dormia. Aproximou-se dela pé ante pé, como um criminoso que leva uma ideia homicida. A crioula estava imóvel sobre o enxergão, deitada de lado, com a cara escondida no braço direito, que ela dobrara por debaixo da cabeça. Aparecia-lhe uma parte do corpo nua. João Romão contemplou-a algum tempo com asco.
E era aquilo?
Aquela miserável preta que ali dormia indiferentemente, o grande estorvo da sua aventura. Parecia impossível. E se ela morresse? Esta frase que ele tivera, quando pensou pela primeira vez aquele obstáculo à sua felicidade, tornava-lhe agora ao espírito, porém já amadurecida e transformada nesta outra. E se eu a matasse? Mas logo um calafrio de pavor correu-lhe por todos os nervos. Além disso, como? Sim, como poderia despachá-la, sem deixar sinais comprometedores do crime? Envenenã. Dariam logo pela coisa, matá-la a tiro. Levá-la a um passeio fora da cidade, bem longe, e, no melhor da festa, atirá-la ao mar ou por um despenhadeiro, onde a morte fosse infalível. Mas como arranjar tudo isso e eles nunca passeavam juntos? Diabo! E o desgraçado ficou, abstrato, de castiçal na mão, sem despregar os olhos de cima de Bertoleza, que continuava imóvel, com o rosto escondido no braço. E se eu esganasse aqui mesmo? E deu, na ponta dos pés, alguns passos para frente, parando logo, sem deixar nunca de contemplá-la. Mas a crioula ergueu de improviso a cabeça e fitou com os olhos de quem não estava dormindo.
Ah! Se é, João?
Nada. Vim só ver-te. Cheguei ganhando não há muito.
Como vais tu?
Passou-te a dor do lado. Ela meneou os ombros, sem responder ao certo. Houve um silêncio entre os dois. João Romão não sabia o que dizer e saiu afinal, escoltado pelo imperturbar o olhar da crioula, que o intimava mesmo pelas costas. Teria desconfiado, pensou a miserável, subindo de novo para o quarto.
Qual? Desconfiei?
E meteu-se logo na cama, disposto a não pensar mais nisso e dormir incontinenti. Mas o seu pensamento continuou rebelde a parafusar sobre o mesmo assunto. É preciso despachá-la. É preciso despachá-la quanto antes, seja lá mofor. Ela até agora não deu ainda sinal de si. Não abriu o bico a respeito da questão. Mas Dona Estela está a marcar o dia do camento. Não levará muito tempo para isso. O Miranda naturalmente comunica a notícia aos amigos. O fato corre de boca em boca. Chega aos ouvidos da crioula e esta, vendo-se abandonada, estoura. Estoura com certeza. E agora o verás. Como deve ser bonito. Ir tão bem até aqui e esbarrar na oposição da negra. E os comentários depois. O que não dirão os invejosos lá da praça. Ah, ele tinha em casa uma amiga, uma preta imunda com quem vivia. Que tipo? Sempre há de mostrar que gentinha de lá é muito baixa. E aqui é engasopar-nos com uns ares de cacatalista que se trata a vela de libra. Olha o carapicupra que havia de dar. Sai sujo. E então, a família da menina, com medo de cair também na boca do mundo, volta atrás e dá o dito por não dito. Bem sei que ela está a par de tudo, isso olé. Se está, mas finge-se desendida, porque conta, e com razão, que eu não serei tão parvo que espere o do casamento sem ter dado sumiço à negra. Contam que a coisa correrá sem o menor escândalo. E eu, no entanto, tão besta que nada fiz. E a peste da crioula está a senhora do terreiro como dantes, e não descubro o meio de ver-me livre dela. Ora, já se viu como a arranjei semelhante em tal ação. Isto contado não se acredita. E pisava e repisava o caso, sem achar meio de dar-lhe saída. Ela há muito que devia estar longe de mim. Fiz mal em não cuidar logo disso antes de mais nada. Findaço d'asno, se eu a tivesse despachado logo, quando ainda se não falava no meu casamento, ninguém desconfiaria da história. Por que diabo iria o pobre homem dar cabo de uma mulher, com quem vivia na melhor paz e que Adé quer, dentro de casa, seu braço direito. Mas agora, depois de todas aquelas reformas de vida, depois da separação das camas e principalmente depois que corresse a notícia do casamento, não faltaria de certo quem o acusasse, se a negra aparecesse morta de repente. Diabo! Deram 4 horas, e o desgraçado nada de pregar óleo, continuava a matutar sobre o assunto, virando-se de um para outro lado da sua larga e rangedora cama de casados. Só pelo abrir da aurora, o conseguiu passar pelo sono, mas logo às 7 da manhã, teve de pôr-se a pé. O cortiço estava todo alvoroçado com um desastre. A machona lavava sua tina, raiando e discutindo como sempre, quando 2 trabalhadores, acompanhados de um ruidoso grupo de curiosos, trouxeram-lhe sobre uma tábua o cadáver ensangentado do filho. Agostinho havia ido, segundo o costume, brincar a pedreira com outros 2 rapazitos da estalagem. Tinham, cabritando pelas arestas do precipício, subido uma altura superior a 200 metros do chão, e de repente, faltara-lhe o equilíbrio e o infeliz rolou de lá abaixo, partindo os ossos e atassalhando as carnes. Todo ele, coitadinho, era uma só massa vermelha, as canelas quebradas no joelho, dobravam molhos para debaixo das coxas, a cabeça, desarticulada, abrira no casco e despejava o pirão dos miolos. Numa das mãos faltavam-lhe todos os dedos e no quadril esquerdo via-se-lhe sair uma ponta de surralado pela pera. Foi um alarma no pátio quando ele chegou. Cruzes. Albino, que lavava ao lado da machona, teve uma síncope. Neném ficou que nem doida, porque ela queria muito aquele irmão. A das dores imprecou contra os trabalhadores, que deixavam um filho ali matar-se daquele modo em presença deles. A mãe, essa apenas soltou um bramido de monstro apunhalado no coração e caiu os mesquinhos ajudo do cadáver, a beijá-lo vagindo como uma criança. Não parecia a mesma. As mães dos outros 2 rapazitos esperavam imóveis e lívidas pela volta dos filhos, e mal este chegaram à estalagem, cada uma se apoderou logo do seu guelho em cima, assová-los ambos que metia medo. Mira-te naquele espelho, tentação do diabo, exclamava uma delas, com um pequeno seguro entre as pernas a encher-lhe a bunda de chineladas. Não era aquele que devia ir, eras tu, peste? Aquentado. Ao menos ajudava a mãe, ganhava 2.000 réis por mês regando as plantas do comendador. E tu, coisa ruim, serves para me dar consumições, toma. E o chinelo cantava entre o berreiro feroz dos 2 rapazes. João Romão chegou ao terraço de sua casa, ainda em mangas de camisa, e de lá mesmo tomou conhecimento do que acontecera. Contra todos os seus hábitos, impressionou-se com a morte de Agostinho, lamentou-a no íntimo, tomado de estranhas condolências.
Oh, não!
Tão esperto, cuja vida não prejudicava a ninguém, morrer assim, desastradamente, ao passo que aquele diabo velho da Bertoleza continuava agarrado à existência, envenenando-lhe a felicidade, sem se decidir a despachar o beco. E o demônio da crioula parecia mesmo não estar disposto só com razões, apesar de triste e acabrunhada, mostrava-se forte e rija. Suas pernas curtas e lustrosas eram 2 peças de ferro unidas pela culatra, das quais eram um parar de balas penduradas em saco contra o peito, as roças drosas do silo que só cachado lembravam grossos chouriços de sangue, e na sua carapinha compacta ainda não havia um fio branco. Aquilo, tinha vida para o resto do século. Mas dê estar que eu te despacho bonito e asseado. Disse o vendeiro de si para si, voltando ao quarto para acabar de vestir-se. Enfiava o colete quando bateram cadas familiares a ir na porta do corredor. Então, ainda se está em val de lençóis? Era a voz do Botelho. O vendeiro foi abrir e fê-lo entrar ali mesmo para a alcova.
Põe-se a gosto. Como assim?
Não tenho passado lá essas coisas sim. João Romão deu-lhe notícia da morte do Agostinho e declarou que estava com dor de cabeça. Não sabia que diabo tinha ele aquela noite, que não houve meio de pegar direito no sono. Caicou o outro e prossegui depois de uma pausa, acendendo um cigarro. Pois eu vinha cá falar-lhe mais.
Você não repare, má.
João Romão supôs que o parasita ia pedir-lhe dinheiro e preparou-se para a defesa, queixando-se inopinadamente de que os negócios não lhe corriam bem, mas calou-se, porque o Botelho acrescentou com um olhar fito nas unhas. Não devia falar nisto. São coisas suas lá particulares em que a gente não se mete. O taberneiro compreendeu logo onde a visita queria chegar e reaproximou-se dele, dizendo confidencialmente. Não, ao contrário, falou em franqueza. Nada de receios.
É que sim. Você sabe que eu tenho tado do seu casamento com a Azumirinha. Lá em casa não se fala agora noutra coisa. Até a própria dona Estela já está muito bem disposta a seu favor.
Desenhomem de Deus.
É que há um pontinho que é preciso pôr a limpo. Coisa insignificante, mas...
Mas...
Você não desembuchará por uma vez. Fale, que diabo. Um caixeiro do armazém apareceu à porta, prevenindo de que o almoço estava na mesa. Vá comer, disse João Romão. Você já almoçou?
Ainda não, mas lá em casa contam comigo. O vendeiro mandou o seu empregado dizer lá de fronte à família Anha do Barão que seu Botelho não é almoço.
E sem tomar o casaco, passou com a visita à sala de jantar.
O cheiro ativo dos móveis, pois ainda de fresco, dava ao aposento um caráter insociável de lagar desabitado e por alagar. Os trastes, tomos com as paredes, entristeciam com a sua fria nitidez de coisa nova.
Mas vamos lá, quemos então?
Inquiriu o dono da casa, assentando-se à cabeceira da mesa, enquanto o outro junto dele tomava lugar à extremidade de um dos lados.
É que respondeu o velho em tom de mistério, você tem cá em sua companhia uma...
Uma viola.
Que eu não creio. Ruiu, note-se, mas...
Adiante.
Dizem que ela é coisa sua. Lá em casa, Rosnano.
O Miranda defende ou afirma que não.
Ah, aquilo é uma grande alma. Mas, dona Estela, você sabe o que são as mulheres.
Torce o nariz.
Em uma palavra, receio que esta história nos traga qualquer embaraço.
Calou-se,
porque acabava de entrar um tuduguezinho, trazendo uma travessa de carne ensopada com batatas.
João Romão não respondeu, mesmo depois que o pequeno saiu, ficou abstrato, a bater com a fafaca entre os dentes.
Por que você a não manda embora?
Arriscou o Botelho, despejando o vinho no seu copo do companheiro. Ainda dessa vez não obteve logo resposta, mas o outro tomando, afinal, uma resolução, declarou confidencialmente.
Vou dizer-lhe toda a coisa como ela é.
E talvez que você até me possa auxiliar.
Olhou para os lados, chegou mais à sua cadeira para junto da de Botelho e acrescentou em voz baixa.
Esta mulher meteu-se comigo quando eu principiava minha vida.
Então confesso, precisava de alguém nos casos dela que me ajudasse.
E ajudou-me muito, não nego.
Devo-lhe isso.
Ajudar-me ajudou, mas...
E depois ela foi ficando, foi fi para ai.
E agora?
Agora é um trambolho que lhe pode escangalhar a igrejinha.
Em dúvida.
Pode ser um obstáculo sério ao meu casamento.
Mas diabo.
Eu também, você compreende, não a posso pôr na rua assim, sem mais aquelas.
Seria ingratidão, não lhe parece?
Ela já sabe em que pé está o negócio.
Deve desconfiar de alguma coisa que não é tola.
Eu cá por mim, não lhe toquei nada.
E você ainda faz vida com ela?
Qual, há muito tenho que nem sombras disso.
Pois então, meu amigo...
É arranjar-lhe uma quitanda em outro bairro, dar algum dinheiro, e boa.
O dente que já não presta arranca-se fora.
João Romão ia responder, mas Bertoleza somou à entrada da sala.
Vinha tão transformada e tão lívida que só com a sua presença intimidou profundamente os dois.
A indignação tirava-lhe faiscas dos olhos e os lábios trememiam-lhe de raiva.
Logo que falou veio-lhe espa aos cantos da boca.
Você está muito enganado, seu João.
Se cuida que se casa e me atira à toa, exclamou ela.
Sou negra sim, mas tenho sentimentos.
Quem me comeu a carne tem de roer-me os ossos.
Então há de uma criatura ver entrar ano e sair ano, a puxar pelo cor todo o santo dia que Deus manda ao mundo. Desde pela manhãzinha até pelas tantas da noite, para o depois ser jogada no meio da rua, como galinha podre.
Não há de ser assim, seu João.
Mas filha de Deus, quem te disse que eu quero atirar-te à toa?
Perguntou capitalista.
Escutei o que você conversava.
Seu João, a mim não me cegam assim só. Você é fino, mas eu também sou. Você está armando o casamento com a menina de seu Miranda.
Um dia havia de cuidar de mim meu casamento. Não hei de ficar solteiro toda a vida, que não nasci para podengo.
Mas também não te sacudo na rua, como disseste. Ao contrário, agora mesmo tratava aqui com o seu Botelho de arranjar-te uma quitanda e...
Não, com quitanda principiei, não hei de ser quitandeira até morrer.
Preciso de um descanso. Para isso morrerei junto de você enquanto Deus Nosso Senhor me deu força e saúde. Mas afinal, que diabo queres tu? Oro ficar a seu lado. Quero desfrutar o que nós dois ganhamos juntos. Quero a minha parte no que fizemos com o nosso trabalho. Quero o meu regalo, como você quer o seu. Mas não vês que se isso é um disparate? Tu não te conheces. Eu que te estimo, El, mas por ti farei o que for bem entendido e não loucuras. Descansa que nada te há de faltar. Tinha graça, com efeito, que ficássemos vivendo juntos. Não sei como não me propões casamento. Ah, agora não me enxergo. Agora eu não presto para nada. Porém, quando você precisou de mim, não lhe ficava mal servir-se de meu corpo e aguentar a sua casa com o meu trabalho. Então a nega servia para um tudo, agora não presta para mais nada. E atira-se com ela no monturo do cisco. Não assim também Deus não manda. Pois se aos cães velhos não se enxotam, porque me hão de pôr fora desta casa, em que mete muito suor do meu rosto. Quer casar? Espere então que eu feche primeiro os olhos. Não seja ingrato. João Romão perdeu por fim a má paciência e retirou-se da sala, atirando à amante uma palavrada porca. Não vale a pena encanzinar-se. Segredou Botelho, acompanhando-o até a alcova, onde o vendeiro enterrou com toda a força o chapéu na cabeça e enfiou o paletó com a mão fechada em murro. Após aturar nem mais um instante. Que vá para o diabo que a carregue. Em casa que não me fica. Calma, homem de Deus. Se não quiser ir por bem, ira por mal, sou eu que o disse. E o vendeiro esfuziou pela escada, levando atrás de si o velhote que mal pompoão o elo na carreira. Já na esquina da Darou, fitando o outro seu olhar flamejante, perguntou: você viu? É, resmungou o parasita de cabeça baixa, sem interromper os passos. E seguiram em silêncio, andando agora mais devagar, ambos preocupados. No fim de uma boa pausa, Botelho perguntou se Bertoleza era escrava quando João Romão tomou conta dela. Estaperta trouxe uma inspiração ao vendeiro. Ia pensando em metê-la como idiota no hospício de Pedro XI. Mas acudia-lhe agora coisa muito melhor. Entregá-la ao seu senhor, restituí-la legalmente à escravidão. Não seria difícil, considerou ele, era só procurar o dono da escrava, dizer-lhe onde esta se achava refugiada e aquele ir logo buscá-la com a polícia. E respondeu ao Botelho. Ela é escrava. De quem? De um tal Freitas de Melo. O primeiro nome não sei. Gente de fora, em casa tem as notas. Então a coisa é simples. Manha para o dono. E se ela não quiser ir? Como não? A polícia brigar é boa. Ela há de querer comprar a liberdade. Pois que a compre, se o dono consentir. Você com isto nada mais tem que ver. E se ela voltar à sua procura, despacha logo, se insistir. Vá então à autoridade e queixe-se. Ah, meu caro, estas coisas, para serem bem feiras, fazem-se assim ou não se fazem. Olhe que aquele modo com que ela lhe falou há pouco o bastante para parecer que semelhante estupor não lhe convendo dentro de casa nem mais um instante. Digo-lhe até, já não só pelo fato do casamento, mas por tudo, não seja mole. João Romão escutava, caminhando calado, sem mais vislumbres de agitação. Tinham chegado à praia. Você quer encarregar-se disto? Propôs ele ao companheiro, parando ambos à espera do bonde, se quiser pode tratar. É que lhe darei uma gratificação menos mato. 100.000 réis.
Não. Terás os 200.
Sabe? Eu quá. Proca tudo, que for por cobro, a relaçamento de negro. Estou sempre pronto. Pois então logo mais à tarde lhe darei, ao certo, o nome do dono, o lugar em que ele residia quando ela veio para mim e o mais que encontrar a respeito. E o resto fica a meu cuidado. Pode dá-la por despachada.